Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Dou a palavra ao seu secretário regional da Agricultura e Ambiente para a sua intervenção.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Os Açores, sabemos, enquanto região arquipelágica atlântica, confrontam-se desde sempre com particularidades e constrangimentos diversos. Atualmente, no mundo global cada vez mais liberalizado, a distância dos mercados, quer para a obtenção de matérias-primas e fatores de produção, quer para a expedição dos produtos finais, é um deles. Ultrapassar com sucesso estas circunstâncias que nos caracterizam, transformando-as em vantagens competitivas por via da valorização da origem do que fazemos e do como bem fazemos, implica a definição de estratégias públicas e decisões sobre as medidas e os investimentos a adotar à nossa realidade numa perspectiva de futuro. Assim, mais do que um reforço financeiro no investimento global superior a 3 milhões de euros, ainda que significativo, as verbas alocadas à agricultura e florestas representam a implementação de uma estratégia que tem vindo a ser prosseguida com resultados positivos na nossa região. E traduzem também a inequívoca vontade do Governo dos Açores de reforçar o estímulo ao crescimento sustentado da produção primária, pilar da economia regional. Os sectores agrícolas, agropecuário e agroindustrial açorianos são hoje geradores de emprego e de riqueza graças aos investimentos realizados e à reestruturação e modernização das estruturas produtivas e transformadoras. Comprovam-no o aumento da produção regional nas áreas da diversificação agrícola, incentivado pela atribuição de cerca de 12% do investimento global efetuado em toda a região, no valor de mais de 9 milhões de euros. Aliás, na área da diversificação, com o objetivo de incrementar a produção e promover o autoabastecimento, aumentamos em 20% a dotação inscrita no POSEI para as ajudas diretas previstas para os produtores e que figurarão já em 2015. Retomando os indicadores, a quantidade de carne abatida na região aumentou quase 70% nos últimos 10 anos, correspondendo a um crescimento sem paralelo na exportação de gado bovino em carcaça. A produção média de leite por exploração aumentou em apenas 4 anos de 150 mil para quase 200 mil litros. Esse aumento conseguiu-se com menos animais, graças ao melhoramento genético e à implementação de melhores práticas de manejo nas explorações, redimensionadas com o apoio de medidas como o regime de incentivos à compra de terras agrícolas, que permitiu a cerca de 300 agricultores adquirir 1.400 hectares de terra num investimento global de cerca de 18,5 milhões de euros. É um regime inédito a nível nacional que o Governo dos Açores renovou ainda este ano com as entidades bancárias e que é exclusivamente suportado por fundos regionais. Comprovativo da evolução do setor é também o seu rejuvenescimento, apoiado por medidas públicas. A população agrícola dos Açores é a mais jovem do país, tendo-se atribuído mais de 6,1 milhões de euros de prémio à primeira instalação em apenas 7 anos. Refiro ainda que o sector agroflorestal açoriano, nas suas atividades primárias, representa cerca de 9% do PIB da região, um peso substancial quando comparado com os cerca de 3% a nível nacional. Este sector é, aliás, um polo empregador relevante, com 3,1% da população ativa, percentagem bastante acima dos 10,5% verificados no país ou dos 5% verificados na União Europeia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, estes são indicadores positivos que numa análise séria não podem ser ignorados, assim como o Governo não ignora a persistência de algumas debilidades nos domínios das infraestruturas, da inovação produtiva e tecnológica nas explorações e nas unidades de transformação ou no acesso aos mercados externos. A aposta nas infraestruturas do ordenamento agrário é, além de um instrumento de promoção do desenvolvimento das zonas rurais, essencial à competitividade da produção regional. A construção e beneficiação de caminhos agrícolas, de sistemas de abastecimento de água às explorações e o fornecimento de energia constituem um compromisso que estamos a concretizar, reduzindo, desta forma, os custos de exploração e o impacto da pegada ecológica. Na eletrificação agrícola, propomos um aumento no investimento que é 10 vezes superior ao realizado este ano. Prosseguimos, assim, a execução de um conjunto de intervenções em infraestruturas de apoio que vão, nesta legislatura, beneficiar cerca de 4.400 agricultores em toda a região. O Governo dos Açores propõe ainda o aumento em 22% das dotações financeiras destinadas ao melhoramento e sanidade animal. Um objetivo da maior importância quando, em causa, além do bem-estar animal, está a qualidade alimentar e a segurança dos consumidores, bem como a nossa capacidade de assegurar a confiança e de poder exportar os nossos produtos além fronteiras. Estou, aliás, em condições de revelar com particular satisfação que, de acordo com o último relatório da União Europeia para doenças de bovinos e suínos, os Açores se mantenha como região oficialmente indemne de brucelose bovina em 6 ilhas e que, em junho de 2015, São Miguel não deverá registar já sequestros relativos à brucelose. Damos assim, portanto, mais um passo na concretização de outro compromisso que assumimos para esta legislatura, que é limpar por completo a incidência de brucelose na região, contribuindo para o reforço das exportações. E que a entrada em funcionamento do Laboratório Regional de Veterinária, cujo concurso para equipamentos está neste momento a decorrer no valor de cerca de 2,4 milhões de euros, será com certeza mais um meio para conseguir, no âmbito das tarefas que vai desempenhar em prol da garantia da qualidade prestando relevantes serviços aos nossos agricultores, através de múltiplas análises que na região, ao contrário do que já se verifica no restante território nacional, continuarão a ser gratuitas. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, toda a fileira do leite, desde a produção à transformação e à comercialização, vai enfrentar no próximo ano os desafios resultantes do desmantelamento do regime de cotas leiteiras no espaço comunitário. O Governo dos Açores não concordou com esta liberalização determinada por Bruxelas e contestou-a junto das instâncias nacionais e comunitárias. Contudo, cautelar e paralelamente, também desenvolveu na última década uma política de investimento público direcionado para as competências dos nossos agricultores, para as infraestruturas de apoio à produção, para os incentivos à modernização das explorações e das unidades transformadoras que mereceram a adesão dinâmica dos nossos empresários. É uma política que vamos prosseguir e reforçar. Desde logo, e por exemplo, garantindo no próximo ano 3.725 horas de formação a 1.178 agricultores num investimento superior a 226 mil euros. Mas importa clarificar aqui e nesta ocasião, não há uma medida única para combater os possíveis efeitos do fim do regime de cotas. É através de várias medidas públicas que, executadas em conjunto e no âmbito de uma estratégia transversal, englobando a comercialização, que capacitamos os nossos agricultores e a nossa indústria a vencer este desafio. São disso exemplo os investimentos efetuados na modernização das explorações agrícolas, representando mais de 80 milhões de euros comparticipados a taxas que variam entre os 50% e os 85%, e que beneficiaram no último quadro comunitário de apoio cerca de 1.000 produtores açorianos por via das prioridades estabelecidas pelo Governo dos Açores para o uso dos fundos comunitários. Por outro lado, nesta legislatura, o Governo dos Açores promoveu, em estreita colaboração com a Federação Agrícola dos Açores e das suas associadas de todas as ilhas, a revisão do POSEI, recentemente aprovado, sem reparos, pela Comissão Europeia. Esta revisão, além de acautelar a equidade entre as ilhas e fileiras de produção, permitiu a criação de mecanismos estimuladores da produção e o reforço em quase 2 milhões de euros do prémio aos produtores de leite. Medida que passa assim a contar com cerca de 21 milhões de euros em cada ano. Estamos convictos da capacidade instalada no sector e na competência dos nossos empresários agrícolas e industriais, demonstrada, de resto, pela boa performance no cenário da semilibrização em que já operam. Não abdicamos, contudo, de reafirmar e insistir na defesa de um reforço de apoios ou definição de medidas específicas nesta fase, junto do Estado-membro e das instâncias comunitárias. A partir de 2015, contamos efetivamente com um novo quadro comunitário de apoio. Nesta fase de transição, o Governo dos Açores assegurou a candidatura e contratação de quase 300 projetos de investimento. Ou seja, os promotores não vão ter de refazer esses projetos e apresentar novas candidaturas ao Procurador Mais, que se encontra em fase final de negociações com a Comissão Europeia e que prevê a atribuição de cerca de 300 milhões de euros para o sector agropecuário e florestal açorianos. E sobre a estratégia florestal dos Açores, quadro orientador da nossa política até 2020, espelha o trabalho já desenvolvido em 31% do território insular, inova e projeta os principais objetivos a concretizar, tendo sido enriquecida com múltiplos contributos em consulta pública. Vamos continuar a promover a certificação da gestão florestal, a valorização dos produtos florestais e a sua comercialização através da procura de novos mercados. Nomeadamente, consolidar e divulgar a marca Criptoméria dos Açores e também, conforme já anunciamos, criar a marca Florestas dos Açores. Pretendemos que a criação em 2015 dessa marca, agregada à certificação da gestão florestal, possa evidenciar a origem dos produtos e serviços florestais endógenos, como, por exemplo, o material linhoso, a produção de frutos, mel ou outros, e até mesmo a imagem associada ao recreio florestal. Outro objetivo é o de aumentar a competitividade do sector, através da utilização sustentável dos recursos florestais, da dinamização do uso múltiplo da floresta e potenciando a gestão dos recursos cinegéticos e piscícolas das nossas águas interiores. Por outro lado, considero importante referir que estão reunidas condições que permitem prosseguir o apoio aos agricultores, com a beneficiação e conservação dos cerca de 1.400 km de caminhos rurais e florestais existentes, que constituem um elemento estruturante e determinante na atividade agroflorestal da região. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, mais de 24% do território terrestre dos Açores está classificado no âmbito da Rede Regional de Áreas Protegidas e da Rede Natura 2000, percentagem que evidencia a dimensão do esforço exigido à sua gestão com vista à conservação da natureza e à valorização dos recursos naturais. Aliada ao regime jurídico da conservação da natureza e da proteção da biodiversidade, a criação dos parques naturais de ilha constitui um enorme avanço na gestão das áreas classificadas, pois agregam e gerem todas as áreas ambientalmente sensíveis existentes na sua unidade geográfica, terrestre e no respectivo mar territorial. As prioridades de intervenção assumidas para esta legislatura visam os objetivos e metas de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo consagrados na Estratégia Europa 2020, a preservação do património natural e a utilização sustentável dos recursos naturais. As marcas ambientais Reserva da Biosfera, Património Mundial, Geoparque Açores, Áreas Ramsar, Programas Eden, Carta Europeia de Turismo Sustentável, entre outras, são importantes mais-valias que o Governo dos Açores tem promovido no quadro da Estratégia de Sustentabilidade e de Coesão que vem implementando. Neste contexto, temos já em curso a elaboração do processo de candidatura das Fajãs de São Jorge à Reserva da Biosfera. Em curso está também o processo de elaboração do Plano Regional das Alterações Climáticas, considerando para o Horizonte 2030 a competitividade e a sustentabilidade futuras em sectores críticos, o mercado emergente das tecnologias verdes e questões fundamentais de segurança alimentar e energética, de salvaguarda de pessoas e bens e políticas de utilização dos solos e de mobilidade. Em matéria de ordenamento do território, os Açores deram um salto qualitativo tremendo na última década e meia. Passamos da ausência total de instrumentos de planeamento territorial, exceto a Carta de Reserva Agrícola Regional, para uma região onde todos os municípios têm plano diretor municipal eficaz, para além de 10 planos de ordenamento da orla costeira, 5 planos de ordenamento de bacias hidrográficas de lagoas e um plano de ordenamento de área protegida. Outra área de importância extrema no presente e para o futuro é a gestão da água. Atualmente estamos a desenvolver o processo de revisão do Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores para vigorar no período 2016 a 2021, com base nos objetivos ambientais da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água. Ao nível da promoção e sensibilização ambiental, permitam-me referir o número crescente de visitantes na rede de centros ambientais da região, que de 2012 para 2013 registrou um aumento de cerca de 40%, traduzido em mais de 100 mil visitantes. E entre janeiro e outubro deste ano, já recebeu mais quase 5 mil pessoas do que no mesmo período do ano passado, um aumento de 5,22%, que diz bem da relevância e do retorno que estes investimentos geram. Potenciando também o desenvolvimento de negócios privados, por via da exploração de infraestruturas, do fomento das atividades das empresas turísticas e pela promoção e venda de produtos locais. Nos recursos hídricos estão alocados 5,3 milhões de euros para a manutenção e execução de limpezas e reperfilamento de linhas de água em toda a região. Em 2012, esse valor representava 1,7 milhões de euros. Significa isto que triplicamos o investimento em apenas 3 anos, indicando a importância que o Governo confere à salvaguarda da segurança de pessoas e bens. O meio ambiente e as pessoas são o nosso maior ativo. Compete-nos promover entre ambos uma convivência harmoniosa em prol do desenvolvimento sustentável dos Açores, do bem-estar e da qualidade de vida presente e futura de quem vive e visita estas ilhas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. O deputado Aníbal Pires pede a palavra para... O senhor deputado já escutou o seu tempo. O senhor deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional de Agricultura e Ambiente, este Governo reforça os gastos na sua rede de centros interpretativos e corta no combate à eutrofização das lagoas, nomeadamente nas de São Miguel, que com exceção das Furnas estão abandonadas à ação dos sedimentos e das microalgas. Tem um Governo que branqueia o problema da contaminação dos solos e aquíferos na Praia da Vitória e que se viu grego para abrir os centros de processamento de resíduos, mas tem as lixeiras todas por selar, as centrais de valorização energética muito atrasadas, que deixou de ter verba quer para a remoção de passivos ambientais, quer para o transporte de inteirilhas de resíduos. O PEGRA é um soluço. Tudo isto com a produção de resíduos a continuar a crescer, de acordo com as notícias relativas à Ilha de São Miguel, que é a ilha que mais resíduos produz nos Açores. Há também um problema ambiental e de saúde pública gravíssimo nos Açores, que nem o Governo nem o PS querem falar. E eu refiro-me ao problema do amianto nos edifícios da região. Há muitos edifícios públicos com coberturas em amianto, para além dos edifícios das escolas nos quais o Governo vai intervir. A lei manda que todo o amianto seja retirado dos edifícios públicos até 2019. No que diz respeito ao edificado privado, querem habitações, querem edifícios não habitacionais, o problema é tão ou mais grave. A crise sísmica da década de 60 encheu as habitações das Ilhas do Triângulo de fibrocimento com amianto, que está degradado e é um perigo para a saúde. O Governo sabe e nada faz. Os Açores, sobretudo nas Ilhas Maiores, estão cheios de armazéns e edifícios industriais com coberturas antigas de fibrocimento com amianto. Nesses edifícios trabalham pessoas e funciona maquinaria muitas vezes pesada. As pessoas podem estar em perigo. No ano passado, o plano tinha uma verba de 333 mil euros, para que privados retirassem o amianto dos seus edifícios. Este ano, nem essa migalha está prevista. Este é um problema ambiental e é um problema de saúde pública, como já disse. E o Governo está a ignorá-lo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, a pergunta que lhe quero pôr é a seguinte. O Plano Estratégico da Gestão de Resíduos dos Açores, o PEGRA, está em processo de revisão há cerca de um ano. Como é que o Sr. Secretário Regional justifica a implementação do sistema de tratamento de resíduos urbanos por incineração à revelia de um PEGRA que não existe neste momento? Não será de propósito, Sr. Secretário Regional, qualquer coisa como enquanto não se conclui a revisão, conclui-se o negócio? E será tudo isto em defesa do interesse dos Açores ou na defesa de outros interesses? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Sr. Deputado António Parreira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, antes de mais saudar o Sr. Secretário pela excelente intervenção que fez e foi tão esclarecedora que, pelos vistos, na área da agricultura não temos dúvidas, deve estar tudo bem. Pensamos que não está tudo bem, mas que está muito trabalho feito, é uma evidência e eu sou ali, disse tudo. E eu vou reforçar aqui uma pergunta que é uma preocupação de todos nós e do senhor também, o senhor falou ali em cima das cotas leiteiras e elas estão próximas à evolução das cotas. Eu vou reforçar essa pergunta, mas antes de mais queria fazer aqui uma referência. O PSD defendia e defende, nomeadamente através do seu deputado António Ventura, a não redução de agricultores na agricultura. Ou seja, com esta opção, o PSD hoje não tínhamos uma agricultura rejuvenescida, como temos, com a média de idades mais baixa comparativamente à média nacional. Também é conhecido de todos que o PSD e também o seu deputado António Ventura são grandes apologistas da realização de muitos estudos, nem que seja para a mais pequena situação, e muitas das vezes, vamos lá saber porquê. Ora, é conhecido de todos o estudo de avaliação do impacto da liberação das cotas leiteiras no rendimento dos produtores na região. Nas considerações finais e conclusões, aponta medidas e estratégia a seguir. E vou apenas citar algumas. Continuar a apostar, eu repito, continuar a apostar no fornecimento de água, energia, caminhos agrícolas e infraestruturas de apoio às explorações, nomeadamente às salas de ordenha. Permitir o abandono e a diversificação da atividade, de modo a reduzir o número de produtores de leite e promover a concentração da produção nos mais aptos, permitindo assim uma melhor sustentabilidade económica ou financeira no setor. Continuar a incentivar o rejuvenescimento das explorações, entre outras considerações. Em parte, o estudo vem de encontro àquilo que o Governo Regional tem vindo a desenvolver com maior relevância na última década. Preparar e criar condições para que a agricultura açoriana se torne cada vez mais competitiva e de maior rentabilidade para os nossos agricultores. Vai precisamente no sentido contrário àquilo que defendia o PSD. Portanto, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se o Governo Regional seguisse o caminho apontado pelo PSD de hoje, a nossa agricultura seria um caos, o mesmo caos em que se encontrava na década de 90. E a pergunta que coloco ao Sr. Secretário é a seguinte: para além do tempo, para além, e sei que incomoda, mas esta é que é a realidade, para além de todo o trabalho já realizado, está o Governo Regional preparado e o que pode fazer ainda mais, de modo a que a agricultura açoriana ultrapasse mais este novo desafio que se aproxima. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Centrear-me-ei em simultâneo nas respostas dada, que pretendo dar à Sra. Deputada Zoraida Soares e ao Sr. Deputado Luís Randeiro, porque elas versam o mesmo tema e que tem a ver com o PEGRA. Começarei por referir que a proposta de revisão do PEGRA está concluída e vai entrar e vai ser colocada à discussão pública já no próximo dia 9 de dezembro, portanto, daqui por uma semana sensivelmente. Aquilo que contempla na sua generalidade, relativamente às questões da incineração, é exatamente o mesmo modelo. Portanto, mantém a indicação, a propositura de desenvolver dois centros de valorização de resíduos nas ilhas de São Miguel e Terceira, conforme naturalmente sabe, e estes centros são desenvolvidos e são projetados e desenvolvidos pelas respectivas autarquias. Relativamente à questão do amianto, É um processo que decorre, é da responsabilidade dos privados, nas questões privadas, e terá naturalmente os apoios necessários através da habitação, dos apoios à habitação degradada, como o Sr. Deputado certamente também saberá. Houve que fazer uma alteração devido à sua integração nas estratégias do plano operacional vigente. Relativamente à questão das cotas leiteiras, eu penso que na minha intervenção já tive a oportunidade de esclarecer, enfim, qual é que é a estratégia do Governo. Nós entendemos que isto é um desafio que aí vem, é um desafio para o qual os agricultores açorianos e as indústrias transformadoras açorianas se têm vindo a preparar paulatinamente ao longo do tempo. Os indicadores que nós neste momento temos na região é isso indicam. No próximo plano, o Governo sinaliza de uma forma muito relevante investimentos, com crescimento das dotações orçamentais para o desenvolvimento de investimentos em áreas estratégicas, designadamente na construção e manutenção de caminhos, no abastecimento de água e de eletricidade às explorações, portanto, em todas as áreas da estruturação para permitir, desta forma, melhorar cada vez mais a competitividade das explorações. Para além disso, não como uma forma de resolver o problema, mas como mais um contributo, também tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, temos um reforço do prémio no âmbito do POSEI ao prémio aos produtores de leite, um reforço de cerca de 2 milhões de euros anuais, que naturalmente trará também consequências positivas e um contributo positivo para o aumento da competitividade das nossas explorações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem agora a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, se o ambiente fosse simplesmente um problema de habitação degradada e de requalificação urbana, os senhores não teriam tido, no ano passado, num governo do qual o senhor já era Secretário Regional, uma verba específica para apoiar os privados na retirada de coberturas com ambiente. Portanto, as duas uma, ou deixou de ser uma prioridade, ou os senhores já ajudaram quem queriam ajudar. Este é um problema que afeta muita gente e que afeta uma parte significativa dos edifícios da região. Não deve ser tratado de ânimo leve. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, eu peço desculpa, mas eu não fiquei elucidada com a sua resposta relativamente ao PEGRA. Fiquei satisfeita por saber que o novo PEGRA será dado à luz do dia no próximo dia 9 de dezembro. É uma boa notícia, já tardava, mas há uma coisa que eu não percebo. O Sr. Secretário Regional diz que, tal como estava no PEGRA, que agora vai deixar de existir e dar lugar ao próximo, estava lá a valorização energética. Mas, dentro dos meus conhecimentos, valorização energética não quer dizer, nem nunca quis dizer, incineração, porque há outras formas de fazer valorização energética. Mas estava no PEGRA, que agora já não é, ainda não há um novo, mas este também não é ainda o velho, que o tratamento mecânico e biológico era uma das formas privilegiadas. E, portanto, eu fico confusa quando o Sr. Secretário Regional me responde que, tal como estava no PEGRA anterior, a valorização energética vai ser feita por incineração, o que não está lá, e que, portanto, fica tudo bem, está tudo bem. Do nosso ponto de vista, nem está tudo bem, nem é verdade completa, ou pelo menos eu percebi mal, e se foi o caso, peço desculpa, aquilo que o Sr. Secretário Regional acabou de dizer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, só para esclarecer as questões colocadas pela Sra. Deputada Zoraida Soares, aquilo que o PEGRA contempla e que naturalmente bem conhece é a valorização energética dos resíduos que são produzidos nas ilhas de São Miguel e Terceira, bem como aqueles que porventura pudessem ser transportados para essas ilhas. É um processo de valorização energética, tem uma fase inicial de separação
dos resíduos que chegam às centrais e depois terá todo o processo de transformação que permite produção de energia e a sua colocação na rede. E, portanto, é essa aquilo que está no PEGRE e continua a estar e que vai ser alvo, naturalmente, de discussão pública. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos dar início às intervenções de tribuna. A primeira intervenção é do Sr. Deputado Duarte Moreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. A apreciação, discussão e votação do Plano Anual Regional para 2015 marca o início de uma nova fase de atividade agropecuária nos Açores, sendo este o primeiro plano a vigorar no período pós-cotas leiteiras, num novo quadro irrealista de liberalização da produção leiteira da União Europeia e que não deixará de ter repercussões na fileira do leite em toda a Europa e, consequentemente, também nos Açores. Muito embora a produção regional de leite seja uma gota no oceano do mercado mundial de laticínios, esta é muito significativa na produção nacional, representando mais de 30% da produção de leite de Portugal, concentrada em apenas 2% do seu território, sendo que em 2013 a produção regional rondou os 566 mil toneladas, distribuídas por 2.989 produtores, no que constitui uma notável evolução nos últimos 15 anos, quer em quantidade, quer em qualidade, resultado de uma reestruturação bem conduzida pela região e pelos governos dos Açores durante este período. Os governos dos Açores, da responsabilidade do Partido Socialista, têm vindo a canalizar avultadas verbas ao investimento no setor agrícola, com grande destaque para as infraestruturas, como caminhos agrícolas, água, eletrificação, mas também a sanidade e higiene, formação profissional dos nossos ativos agrícolas, o que, associado ao investimento realizado pelos próprios agricultores na modernização das respectivas explorações, potenciado e incentivado pelos fundos dos programas comunitários que o Governo dos Açores negociaram e disponibilizaram para o setor, bem como a modernização das indústrias, fazem com que hoje, não obstante os difíceis desafios e constrangimentos que temos pela frente, e que nos obrigam a trabalhar mais e melhor, o setor esteja mais preparado para o embate do fim das cotas e para minimizar os impactos previstos no estudo de avaliação do impacto da liberalização das cotas leiteiras mandadas fazer pelo Governo dos Açores. Recentemente reacenderam-se as críticas ao fim do regime de cotas leiteiras por parte de muitas organizações representativas da produção em países que defendem a liberalização da produção, pelo que a região e o Estado-membro que é Portugal devem continuar a capitalizar e a reivindicar uma atenção particular nesta área, se não no sentido da manutenção do sistema de cotas, que o faça no sentido da capitalização desse descontentamento, de modo a se encontrar no espaço europeu medidas de mitigação dos eventuais efeitos negativos para a região da abolição desse sistema. A discussão do Plano e Orçamento para 2015, aqui em apreço, coincide também com o início da execução de um novo quadro comunitário que prevê importantes verbas para o setor agropecuário regional, desde logo através do POSEI, recentemente aprovado, o que constitui uma boa notícia para a agricultura da região. Mediante uma adequação à realidade atual e depois de uma articulação com todos os agentes das fileiras produtivas regionais, entre os quais e em particular com as organizações de produtores, foi possível reforçar as verbas disponíveis em cerca de 2 milhões de euros no prémio aos produtores de leite. Relativamente ao Programa de Desenvolvimento Rural, o ProRural Mais, o mesmo está em fase final de análise pela Comissão Europeia, aguardando-se também para breve a sua aprovação, o que irá permitir uma nova fase de investimento na modernização das explorações, na continuação dos investimentos fundamentais em infraestruturas, no reforço da aposta dos jovens agricultores e na sustentabilidade ambiental do meio rural, valorizando cada vez mais os nossos produtos, diferenciando-os pelas suas características intrínsecas, pela sua qualidade e pela sua diferenciação e exclusividade. Numa conjuntura de grande adversidade externa para os Açores, o Executivo Regional continua a querer responder aos anseios dos agricultores e continua a reforçar o investimento nesta atividade tão importante para a nossa economia. O objetivo é claro: reduzir os custos de contexto, de forma a aumentar a rentabilidade da atividade e gerar emprego. No plano de 2015 para o setor agrícola, destacam-se os aumentos significativos nas rubricas dedicadas às infraestruturas agrícolas e florestais, nas infraestruturas de ordenamento agrário, com um aumento de cerca de 64%, e manutenção da rede de caminhos rurais, atualmente em cerca de 1.500 km em todo o arquipélago. Uma grande aposta estratégica, consolidada ao longo dos últimos anos, vai para a conclusão da rede regional de abate, que permitirá exportar carcaças de animais a partir de todas as ilhas dos Açores, o que constitui já um êxito da política regional para o setor da carne dos Açores. Deve realçar-se que o Governo dos Açores sempre manteve uma procura de diálogo, procurando corresponder às expectativas do setor agrícola açoriano, tendo-se mostrado disponível para acertar agulhas com as organizações de produtores de todas as ilhas no que toca aos investimentos para 2015. Naturalmente, que todos nós gostaríamos de corresponder em pleno às reivindicações de mais verbas para o setor, mas há que fazer apostas estratégicas com máxima responsabilidade e sentido de equilíbrio. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, estamos no Ano Internacional da Agricultura Familiar, declarado pela Organização das Nações Unidas. Nos Açores, a maior parte das explorações agrícolas organiza-se nos moldes de agricultura familiar, desempenhando um forte papel no combate à desertificação das zonas rurais, gerando emprego, coesão social, salvaguarda ambiental, criação de riqueza, melhores condições de vida. As novas gerações, fortalecidas com o sábio conhecimento e experiência dos mais velhos, aliado ao conhecimento científico da atualidade, poderão dar um contributo dinâmico, inovador e contínuo ao progresso dos Açores. Uma agricultura assente na estrutura familiar, protagonizada por jovens agricultores, alicerçada em estruturas produtivas ambientalmente sustentáveis, modernizadas e rentáveis, que permitam a obtenção de produtos de qualidade. Para os jovens agricultores está assegurado um prémio à primeira instalação superior ao quadro comunitário que agora terminou, tendo em consideração o esforço de investimento e o nível de formação adquirido. Esta tem sido uma persistente aposta do Governo dos Açores, traduzida no elevado número de projetos de investimento destinado aos jovens agricultores, aprovados no decurso do quadro comunitário que terminou e que permitiu a cerca de 170 jovens agricultores estabelecerem-se, beneficiando de mais de 6,1 milhões de euros de prémio à primeira instalação. A presente proposta de plano de investimentos, que aqui agora se debate, encerra estas e outras prioridades que para o Partido Socialista e para o Governo dos Açores há que continuar a alicerçar e a desenvolver. Os desafios estão aí. São grandes, complexos e difíceis, mas o caminho fica mais fácil quando se sabe para onde se vai, podendo os agricultores dos Açores confiar no Partido Socialista e no Governo dos Açores, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Julgo não haver inscrições. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Renato Cordeiro para uma intervenção.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, mais do que apresentar um conjunto de medidas com as respectivas verbas, os açorianos esperam a execução dos planos apresentados pelo Governo Regional. Embora de ano para ano se encontre algumas mudanças, mantém-se a mesma linha de orientação, pondo em causa qual o seu efeito. Continuamos a ouvir que há uma grande aposta na diversificação agrícola, mas, na realidade, as medidas que aparecem de ano para ano mostram o contrário. No plano de 2014, na medida 2.4.6, estava incluído o projeto Terra Açores, que consiste na criação de uma bolsa de terras públicas disponíveis para a fixação de jovens agricultores nas diferentes ilhas, semelhante àquilo que já existe na República. Referenciado também na Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, estando a sua execução para o primeiro trimestre de 2014. A verdade é que não passou de uma intenção. Falar em diversificação é também falar nas culturas industriais, algo que não se reconhece neste plano, e verificar a situação ruinosa da Sinaga, que piora a cada mudança de conselho de administração, onde as estratégias escolhidas encaminham esta cultura para o CEFEM. O Plano Regional Anual para 2015 caracteriza-se também por ser o primeiro a ser executado com o fim do regime de cotas leiteiras. Ao analisar este plano, não se encontra onde os nossos produtores industriais deste sector se podem valer com as dificuldades que terão que passar. Esse caminho devia ter sido trilhado muito antes, tal como parecia no ano 2004, quando foi anunciado pelo então Presidente do Governo Regional a criação do Centro de Leite e Laticínios, como uma prioridade governamental. Não aconteceu. Volta a estar inscrito no Plano e Orçamento da Região para 2006, com uma verba de 1 milhão de euros, não passando apenas de uma intenção, como sempre foi e depois desapareceu. Em 2011, por iniciativa do PSD, se pretendeu criar o Observatório do Leite e dos Produtos Agroalimentares, sendo reprovado com a justificação que aqui cito, que até final de 2011 estaria a funcionar o Centro de Leite e de Laticínios. Já todos sabemos qual é o resultado. Não se faz e nem se deixa fazer. O setor da carne nos Açores tem crescido com algumas oportunidades de mercado, mas tem de obedecer exigências tais como a qualidade, a quantidade e o respeito pela periodicidade de contratada. Nos planos anteriores a este, surgem medidas como a requalificação dos matadouros, estão de mais necessitados os da Ilha do Pique e de São Miguel. Passando agora à mesma promessa para o primeiro trimestre de 2015, oxalá que assim seja. Os matadouros da Ilha Graciosa e Faial também eram promessas para 2014, o que surge novamente para 2015, com a novidade de cada um estar equipado com a sala de desmancha. Este equipamento é, de facto, uma forma de acrescentar mais valor à carne açoriana, ficando o valor das peças na região e não somente na expedição de carcaças. Mas requer um bom plano de gestão neste setor, pois quando não bem aproveitada, uma sala de desmancha passa a ser uma despesa ao erário público, ou então, mais uma sala vazia, à semelhança do que acontece nas Ilhas das Flores, Terceira e São Miguel. Urgente no sector da carne são os transportes marítimos, onde não estão adaptados às necessidades dos empresários e das associações, sendo estes que se sujeitam a alterações de última hora, perdendo a credibilidade nos mercados que, sem a eles, lhes custaram muito a ganhar. Senhoras e senhores deputados, esta é mais uma prova que o PITO não funciona e cria dificuldades a quem cria riqueza e trabalho nesta região. Dificulta o agrupamento de gado para o abate, entre ilhas, assim como a expedição de carcaças, ficando algumas a percorrer várias ilhas até chegar ao seu destino, perdendo valor. O mesmo acontece com a produção agrícola e a sua comercialização entre ilhas, onde se assiste a situações ridículas nos nossos cais de embarque, algo que supostamente não deveria existir nos dias de hoje. E para terminar, fazia somente esta pergunta. Quantos postos de trabalho estão criados na exploração da floresta açoriana dos mil prometidos? Temos plano, mas não temos planeamento, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Eu, nesta intervenção do senhor deputado Renato Cordeiro, gostaria apenas de referir dois ou três aspectos que me parecem relevantes e que me fazem pensar que o senhor deputado anda certamente distraído relativamente àquilo que tem acontecido na agricultura e na indústria agrotransformadora em toda a nossa região. Os investimentos dos últimos anos são bem indiciadores daquilo que se modernizou, tanto nas explorações agrícolas como nas fábricas, sobretudo na área do leite. O Sr. Deputado certamente conhece bem
na Ilha de São Miguel, onde reside, todo o processo recente de modernização das indústrias leiteiras, praticamente em todas elas, que estão estabelecidas na Ilha de São Miguel. O Sr. Deputado certamente conhece também bem os investimentos que se têm feito ao nível das explorações agrícolas e que fizeram que nos últimos anos tivéssemos tido uma evolução excelente relativamente aos indicadores e à performance dos nossos agricultores e, portanto, eu estranho naturalmente as observações que fez relativamente a esta matéria. O plano para 2015 contempla também verbas, ou tem alocado as verbas necessárias para a modernização dos investimentos, para a potenciação dos fundos comunitários que aí venham no âmbito do Pro-Rural e, portanto, penso que estão criadas as condições para que tanto os agricultores como a agroindústria disponham de apoios financeiros necessários e suficientes para prosseguirem na senda do progresso que têm acertado nos últimos anos. Relativamente à questão das terras, pois aquilo que o Governo tem feito ao longo dos anos, na boa gestão das terras públicas, também em acordo com as associações agrícolas das várias ilhas e para servir os interesses dos agricultores, é uma gestão rigorosa daquilo que são os nossos baldios, que são terras públicas que são disponibilizadas aos produtores. Ainda recentemente, aqui na Ilha do Faial, em consequência de negociações e de aproximações com ambas as associações agrícolas, decidimos alterar a gestão destas terras, destas áreas, e muito em breve serão atribuídas aos agricultores de Faial, não em função das cabeças que lá ponham, mas em função das áreas que vão poder utilizar para potenciarem as suas explorações, particularmente em alguns com interesse mais na produção de leite. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. E Srs. Membros do Governo, uma vez que eu tenho andado muito distraído a percorrer e a contactar as nossas associações, e uma vez que o POSE é uma parte muito importante do rendimento dos nossos agricultores, eu tinha duas questões. Uma, porque que a partir do mês de junho o POSEI foi negociado nas costas das nossas negociações, só agora sabendo qual o que foi aprovado em Bruxelas. E a outra questão, uma vez, esta é mais técnica, uma vez que é muito maior o número de carcaças, de vitelões, do que de novilhos exportadas, por que razão há uma majoração maior ao novilho do que ao vitelão? Porque a resposta que me vai dar é aquela que eu vou usar para os agricultores que me questionarem.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Moreira tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Na sequência desta última intervenção do Sr. Deputado Renato Cordeiro, convém esclarecer o Sr. Deputado e os outros deputados desta Casa do seguinte. De facto, o Governo Regional, nas negociações e articulação do programa POSEI, quer também como o próprio programa Pro-Rural, teve um grande trabalho de articulação com todas as associações dos Açores, com a própria Federação Agrícola. Houve mesmo uma reunião em São Miguel, reunindo todas as associações, também com a direção da Federação Agrícola, em que as medidas, as estratégias foram definidas e acordadas entre todas as partes. Obviamente, que é fácil de entender que numa plateia com um número de pessoas alargado, nem todas as pessoas terão estado completamente de acordo com este ou aquele ponto das medidas propostas. No entanto, quero aqui também reforçar que o programa POSEI foi um programa, é um programa adequado àquilo que é atualmente a realidade das produções, tendo em conta a evolução, e houve obviamente aqui medidas que são de estratégia política, reforçando aquilo, por exemplo, na carne, a questão do abate na região. E temos todos que, há longo tempo, defendemos essa estratégia, até aqui dentro desta Casa, e não é hoje que a podemos pôr em causa. Relativamente à última pergunta técnica que colocou, obviamente, que o reforço em cerca de alguns euros nos novilhos em detrimento do vitelão tem a ver com o facto de ficar um pouco mais caro manter o animal mais um ou dois meses do que o vitelão que é abatido mais cedo. Tem a ver com isso, Sr. Deputado. Nada mais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Renato Cordeiro tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, estava um pouco distraído, é que não me responde ainda à questão de quantos são os postos de trabalho na área da floresta e, novamente, o porquê dessas negociações do POSE. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Sr. Deputado Renato Cordeiro, se há programas nesta região que foram discutidos quase até a exaustão para se conseguir uma versão final ou uma consensualizada que acolheu contributos, se não de todas, mas pelo menos da grande maioria de todas as associações agrícolas da nossa região, ao longo do primeiro semestre deste ano, entre janeiro e junho, conciliamos interesses, reunimos as pessoas, discutimos os assuntos e, culminando numa reunião muito participada na véspera da Feira Açores, em São Miguel, no passado mês de junho, conseguimos, neste documento final que foi posteriormente apresentado em Bruxelas, congregar todos os interesses que até então e nesta reunião foram manifestados. O Sr. Deputado não acompanhou estas negociações, não poderá naturalmente testemunhar aquilo que aconteceu, mas certamente se confrontar aquilo que é o programa final que foi aprovado com aquilo que foram as opções e as sugestões das várias associações em consequência da proposta do Governo, certamente mudará de opinião. Permita-me também dizer que não podemos olhar para o POSEI sem avaliarmos aquilo que se pretende com as alterações. Ou seja, não faz sentido olhar para o POSEI anterior, olhar para este POSEI, não vou mudar nada e vou ver se ganho mais ou se ganho menos. Não é essa a intenção do POSEI. A intenção do POSEI é criar uma ferramenta nova, uma ferramenta diferente, que permita alterar alguma coisa, melhorar alguma coisa no nosso panorama agrícola. E todas as medidas que lá estão foram, de facto, instituídas com esse intuito. Relativamente à questão dos postos de trabalho, naturalmente também não vou fugir a esta questão. Como sabe, este processo decorre, já houve com concursos públicos para lançamento do corte de determinadas áreas de mata, conforme consta do nosso programa do Governo. Até este momento, já estão criados cerca de 200 postos de trabalho, 44 de corte direto, mais outros 150 de empresas que se envolvem diretamente neste trabalho, bem como prevemos no próximo ano, com o lançamento de novos concursos, consolidar ainda mais este número. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Era só para esclarecer uma coisa aqui. O que foi discutido do POSEI no mês de maio, na véspera da feira, não tem nada a ver com aquilo que foi aprovado. Mas nada. Não havia majoração diferente nenhuma entre duas classes de abate e agora há. A única coisa que ficou ainda em discussão era o fim de esta especificação. Era só isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo, permita-me apenas para discordar frontalmente daquilo que disse o Sr. Deputado Renato Cordeiro, porque não esteve lá, não sabe, e, portanto, pergunto a quem lá esteve e confronto com os resultados finais, porque, de facto, aquilo que disse não corresponde minimamente à verdade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos passar então para a última intervenção sobre esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Sra. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. A proposta de plano para 2015 no tocante ao ambiente e ordenamento do território é muito positiva, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. Na verdade, a dotação deste programa aumenta em relação ao ano transato, o que não deveria suscitar, como é habitual, pequenas invejas recorrentes em alguma oposição. Porém, mais do que o volume do investimento numa área em que, por exemplo, o Governo da República tem vindo a desinvestir, o plano para 2015 em matéria de ambiente e ordenamento do território ilustra a coerência com o programa do Governo e a sua compatibilidade com a orientação da Agenda 2020. Pese embora estes princípios de consistência, de validade e fiabilidade tenham atravessado sucessivos planos, sempre conheci alguma oposição mais célere a apoiar o seu partido a nível nacional do que a construir uma alternativa credível à governação socialista dos Açores. E parece que a tradição se mantém, porquanto, já em 2003, os deputados do PSD à Assembleia da República votaram contra uma proposta de inscrição de verbas para a reconstrução e, de novo, agora foi o que se viu. Talvez também por isso, os açorianos continuam a pensar que estão bem sentados nessa bancada. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, bastaria compulsar as diversas avaliações por entidades idóneas sobre a qualidade do ambiente na região para concluirmos que a caminhada que os governos socialistas têm feito neste domínio apresentam resultados e mantém a chamada sustentabilidade. Recorde-se que os Açores foram a primeira região mundial a receber o Quality Cost Platina, prémio internacional que distingue a qualidade ambiental costeira para um turismo sustentável, reconhecendo-se, desta maneira, o trabalho que tem vindo a desenvolver-se pelas boas práticas de sustentabilidade. Apesar da polissemia associada à sustentabilidade, social, económica, cultural, ecológica e ambiental, aqui o conceito tem um significado ligado às condições ou processos de um sistema que permite a sua permanência em certo nível e por um determinado prazo, queremos que seja o maior possível. Longe vão os tempos em que o ambiente era visto como uma área bizarra de uns quantos sonhadores ou estudiosos, ao ponto das políticas ambientais desse tempo se resumirem a classificar algumas espécies ou alguns habitats. No final dos anos 60 e durante os anos 70, a emergência do movimento ambientalista e o choque petrolífero fizeram dos recursos naturais, da energia e do ambiente em geral um tema de importância económica, social, política, ao qual se chamou a questão ambiental. Dito de outro modo, apesar das questões ambientais serem relevantes desde pelo menos a década de 70, os Açores, é justo dizê-lo, tiveram um interregno de contemplação ambiental ou de um silêncio ensurdecedor e comprometedor marcado pela acumulação de passivos ambientais que têm vindo a ser resolvidos. Neste plano de 2015, referenciamos alguns projetos de forma necessariamente sucinta. No âmbito da gestão de resíduos, refiro-se, ao contrário do que se disse, às estelagens de aterros e lixeiras, onde nas 7 ilhas com menor população já se conseguiram taxas de valorização de lixos da ordem dos 20%, de 23%, tendo sido eliminados em aterro 90% destes elementos. No domínio da qualidade ambiental e património mundial, destaca-se o início do processo de elaboração do Plano Regional para as Alterações Climáticas. Na atividade de acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão territorial, serão iniciados os processos de alteração dos planos de ordenamento das bacias hidrográficas, das lagoas, das 7 cidades e das furnas, bem como os processos de avaliação dos planos de ordenamento da orla costeira de São Jorge Terceira, Costa Norte de São Miguel, conferindo-se assim a importância devida ao ordenamento do território. Na conservação da natureza e sensibilização ambiental, relevam-se as ações de monitorização e recuperação de espécies e habitats prioritários, incluindo o combate às espécies de flora invasora e o novo sistema de incentivos à manutenção de paisagens tradicionais em áreas classificadas, alargada à generalidade dos parques naturais de ilha. Por fim, nos recursos hídricos, salienta-se a limpeza, manutenção e reperfilamento de linhas de água, aspecto fundamental na segurança das populações e do território em geral. Em bom rigor, é preciso continuar a insistir numa visão global para o ambiente e do ordenamento, designadamente na sensibilização e educação ambiental, em articulação com as políticas educativas. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o maior partido da oposição muito tem falado em ânimo, e nós entendemos isso. Desde 96 que assistimos a uma grande depressão política do maior partido da oposição. E se isso foi e é responsabilidade do povo açoriano, o afastamento da governação tem aliado este partido da realidade, ao ponto de fazer leituras flutuantes dos Açores, como se tem verificado pela pobreza das propostas alternativas aos sucessivos planos da região. Curioso é mesmo notar que alguns partidos mais pequenos esforçam-se mais em trabalhar construtivamente do que os que aspiram e aceiam a serem a alternativa da governação. Lá diz a sentença: errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, este plano em matéria de ambiente e ordenamento concretiza o programa de governo e as orientações europeias mais avançadas neste domínio. Por conseguinte, os açorianos podem continuar a confiar no projeto socialista para os Açores, porque ele continua marcado pela inovação e pelo desenvolvimento, nomeadamente numa das áreas que importa cuidar a bem de um futuro responsável e sustentável, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de informar os tempos restantes.
O Governo Regional 37 minutos e 25 segundos. Partido Socialista, 21 minutos. PSD, 10 minutos e 30 segundos. CDS-PP, 6 minutos e 10 segundos. Bloco de Esquerda, 1 minuto e 15. PCP, já não tem tempo. PPM, 2 minutos e 15.
Obrigada, Sr. Secretário. Um bom almoço a todos. Regressamos às 15.